Que Deus nos conceda um dia bom, e não um dia bom, né? Mas um dia bom. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia, começar logo para a gente ganhar tempo. Deuteronômio capítulo 30, podemos pegar aqui, a partir do versículo 11.
Porque este é o mandamento que hoje te ordeno, te não é encoberto e tampouco está longe de ti, não está nos céus para dizeres: quem subirá por nós aos céus, para que nolo traga e nolo faça ouvir, para que o façamos? Nem tampouco está da além do mar, para dizeres: quem passará por nós da além do mar, para que nolo traga e nolo faça ouvir, para que o façamos? Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a fazeres. Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje, que ames o Senhor teu Deus, que andes nos caminhos e que guarde os estatutos e seus mandamentos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual passas a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido para te inclinares aos outros deuses e os servires, então eu te denuncio hoje, que certamente perecerás. Não prolongarás os dias na terra a qual vais, passando o Jordão, para que, entrando nela, a possuas. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e achegando a ele, pois ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou aos teus pais, a Abraão, a Isaac e a Jacó, que lhes havia de dar.
Amém. Então, veja aqui. O nosso problema, o problema da gente, o grande problema do homem, da humanidade, da natureza humana, qual é? Qual é o nosso grande problema? Qual a grande maldição? É ter comido da árvore do conhecimento do bem e do mal e não ter juízo, né? Então esse foi o nosso grande mal, foi ter comido da árvore do conhecimento do bem e do mal sem ter juízo. Dá para entender isso? Quem vai explicar isso para mim? Dá para entender isso, Raquel? Sem ter juízo. Nós não poderíamos nunca, por isso que Deus disse: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque você não tem juízo, né? Já viu quando o pai às vezes fala para o menino assim, ó, né, você não vai mexer com isso, não olha, cuidado, não vai se meter nessas coisas, porque você ainda não tem juízo, meu filho. Então, ele está se referindo a uma pessoa nova, uma criança, né? Não vai, não se meta nisso, você ainda não tem juízo, porque o pai admite que a cabeça branca nos dá juízo, né? O homem, a natureza, a humanidade pensa que cabeça branca dá juízo para o homem. Pode, na verdade a gente aprende alguma coisa, mas muito pouco. Muito pouco. Tem um irmãozinho lá, cabeça branquinha lá, ó. Perguntei para você ver, né? Aprende muito pouco, né, filho? Com a cabeça, é muito pouco. A cabeça branca, a cabeça branca não resolve, não resolve. Nós morremos, a gente morre fazendo besteira, morre fazendo bobagem. Te morre de velho fazendo bobagem. E quando vai ficando mais velho, parece que ainda fica pior. Aí que ele abusa mesmo do direito de fazer bobagem. Porque acha, porque pensa que a idade... Concorda com isso? O homem, né? O homem vai ficando velho, ele vai... Acha no direito. Ele acha que ele pode, que ele já pode. Aí pronto. Ninguém pode chamar a atenção dele, porque ele já está velho. Ninguém pode falar com ele, porque ele já tem idade. Aí, faz bobagem mesmo à vontade. Então, qual é o problema do homem? Qual é o grande mal da humanidade? Qual? Né? O ter comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, sem ter juízo. Aí virou o mundo que nós estamos vendo, virou esse mundo aí. Essa coisa de louco, é uma coisa de louco. Parece um ninho de guaxo. É? Que coisa horrível. Se você juntar assim 10 pessoas e começar a mexer, você vai ver que coisa horrorosa que é. Tanto de coisa errada, tanto de sujeira, a quantidade de mal. E engraçado que é muito mais mal do que bem. E por que é mais mal do que bem? Porque o mal é a praga, o mal é o mal, né? Grande descoberta. O mal é a praga, o mal é considerado o capim que você não precisa plantar, é a praga que você não precisa plantar, não precisa jogar água, não precisa nada, ela cresce, ela vai embora. Diferente da coisa boa, da planta, né? Diferente daquilo que você tem que cuidar, tem que adubar, tem que chegar a terra no pé. O mal, ele vai de popa ao vento. Mas o bem é difícil. Bem difícil. A natureza humana, a tendência nossa, é escolher o mal. Porque nós contamos com a ajuda do próprio mal, incentivando a gente a fazer o mal. Né? A inclinação da carne é para o mal. E nós vimos aqui que não tem outra alternativa, não existe outra alternativa para o homem, a não ser se ele quiser viver, se ele quiser Deus, se ele quiser vida, não tem outra alternativa a não ser rejeitar o mal e fazer o bem. Você precisa rejeitar o mal e fazer o bem. Então eu estava dizendo, cabeça branca, o fato de nós termos idade, não resolve não. Não resolve não. Ajuda. Mas a tendência do homem, quanto mais velho ficar, mais bobagem ele faz. Porque ele aí, ele se acha no direito, ele se acha... apoiado pela própria idade, ele se acha apoiado pela sua própria injustiça, idade, ele acha que, por isso é que é horrível a pessoa que faz uma faculdade, porque além da faculdade não ajudar ele em nada no que diz respeito à verdade, ao bem e ao mal, ainda coloca na cabeça dele que ele é alguma coisa. quando na realidade não é. Amém? O homem, ele lê um livro, ele lê um livro. Ele já se acha maior do que os outros, ele já se acha melhor do que os outros, porque ele lê um livro. Então vejam vocês, que não é fácil. Não é fácil viver nesse mundo, não. Não é fácil resistir ao mal, não. Não é fácil. Aqui no Deuteronômio, capítulo que nós estamos lendo aqui, diz assim, vamos ver alguns versículos importantes. Vamos ver alguns versículos importantes. O versículo 15. Vê que hoje pus diante de ti a vida e o bem. A vida e o bem. A morte e o mal. A vida e o bem. A morte e o mal. Quer dizer, você faz o bem, produz vida. E como eu disse, é muito difícil fazer o bem. É preciso fazer muito bem. É muito difícil fazer o bem. Mas o mal, é fácil fazer o mal. Então, a morte, ela manda, ela impera, ela está aí com muito mais ênfase, com muito mais força, porque a morte, ela é em função do bem. Por isso nós estamos vendo a terra com mais violência, nós estamos vendo a terra com mais injustiça social, injustiça. É um absurdo, tem coisa que é um absurdo. Tem coisas que é um absurdo. Amém? Meu pai sempre dizia uma coisa assim, é um absurdo montado numa égua velha. Né, para ser bem absurdo mesmo. É, tem esses lombadas eletrônicas, né? Lombada eletrônica. Então, se você passa lá 40 km por hora, você passa lá 40 km por hora, tudo bem. Se você passar 48 km por hora, 48 km por hora, você tira foto, mas você ainda está aliviado porque deu 20%, 20% e 40, deu 48. Mas se você passar 49, que está acima de 20%, você paga 500 de cacetada. 540, 530, mais ou menos, um negócio assim. Se você pagar à vista, hein, eu faço um desconto para você. Você vai pagar 450, mais ou menos. Amém? Às vezes, tem outras coisas que o sujeito faz. Absurdo, tem outros absurdos, tem coisas absurdas. Isso leva, força, obriga às vezes a pessoa a ser fraudulenta, obriga a pessoa a mentir, obriga a pessoa a usar coisa terrível. Porque você imagina, experimenta, coloca o carro a 40 e a 50, você vê que diferença que faz. A 40, andando a 40 e andando a 50. Não faz diferença nenhuma. 40 a 50. Aí você passa altas horas da noite, às vezes. Um dentinho que você, né, você descuidou, o menino mexeu dentro do carro, alguma coisa, descuidou, você... aí você vai pagar R$450. Às vezes vai tirar de onde não é capaz. Mas isso aqui só nós estamos dando só um exemplo. Um exemplo. De quantas injustiças sociais existem. Mas se você botar ali 70, 80, 90, tem aquelas pessoas que passam, que descuidam e passam 49. Mas eles colocam aquilo ali, é para a pessoa que passa com 80, com 90, mas eles não pensam que a pessoa pode passar com 49. Descuidou, qualquer coisinha pode passar com 49. Então, a lei deveria ser mais justa, ou seja, 50, espera aí, né? 60. Vamos ver como é que é, vamos escutar a pessoa, vamos ouvir a pessoa. Tá certo? Deveria ser mais justa. A lei, ela é injusta. Então nós vivemos no mundo, a gente vive no mundo de muita dificuldade para viver. E se você fizer o mal, agora veja, está lá, 49. Qual a opção que sobra para mim? O que sobra para nós, doutora? O que sobra para a gente?
Ou você passa 40 ou 48, acima disso.
Então vamos supor que, nós, que você descuidou, passou 49.
É multa?
A multa. Multa?
Muito alta, muito alta.
450. E aí, o que, que você faria, recebeu lá essa intimação, essa notificação?
Ou você paga ou você recorre.
É, e aí, recorrendo, ou você paga quietinho, ou... E se for recorrer, você vai falar o quê?
Você tem que falar o motivo, né? Por exemplo, se foi o menino que mexeu no carro, mas você tem que provar. Se você não provar, é como se não tivesse acontecido nada, não interessa.
Aí então. Você tem que pagar, né? É.
Sobra pra gente?
Acaba pagando, tem que pagar.
O que sobra pra nós? Aí, de repente, você vai, notifica, você vai, recorre, etc, etc. Tem muito aborrecimento ainda. E ainda, às vezes, tem que pagar. Mas tem que pagar. Ou então você faz um processo, uma coisa bem mentirosa, né, um negócio bem mentiroso mesmo, arruma testemunhas falsas, e etc, etc. E tem gente que não paga. Tem, inclusive, pessoas, advogados, né, está treinados para poder fazer exclusivamente isso. Tem gente, já tem escritórios de advocacia aí, pronto, já tudo treinado. Você tá, paga para ele, você paga para ele, a metade, mas não paga para o governo. Então, agora, por que que tudo isso é feito? Não é uma obra do diabo? Não é uma coisa que o diabo, o mundo jaz do maligno, não é por acaso uma coisa do diabo para você fazer o mal, não? Não é uma forçar você a fazer o mal? Uma armadilha, como a irmã está falando aqui, para que você faça o mal? Não é isso? Então, é difícil, muito difícil, para nós vivermos. E cada dia que passa vai ficando mais difícil. Então você pensa, então melhor talvez é nem ter carro. Porque é muito fácil descuidar. E acontecer isso, eu duvido que alguém aqui que tem carro não tenha ainda passado por uma situação dessa. Eu duvido que alguém aqui que tem carro não tenha passado por uma situação dessa. Quem não tem, levanta o dedo. Nem o braço não precisa, só o dedo. Eu duvido que alguém aqui que tenha carro não tenha passado por uma situação dessa. Hã? Pois é. Pois é. E não passou. Interessante é o seguinte, que quando você passa descuidadamente, você passa, você não passou com má intenção, você não passou querendo infringir a lei, você não passou, não passou com velocidade alta, você passou ali, descuidou. Quer ver o que aconteceu com o Ramiro? Não sei se foi o Ramiro. Era 40, aliás, o Ramiro vinha viajando, aí era 40, o Ramiro passava. Ah, não, era 60. Era 60, o Ramiro passava 60. Aí era 60, o Ramiro passava 60. Aí 60, o Ramiro passou 60. Aí quando chegou aqui, tinha um de 40. Aí ele falou, comentou dentro do carro, falou assim, ah, quer ver, eu vou passar 60 certinho. Aí, ó, né, dentro do carro, ele comentou com os irmãos, ó, quer ver? Dessa vez eu vou passar 60 certinho. E não observou que na placa era 40. E ele passou 60 certinho. Amém? Não foi, Ramiro? Ixi. Era. Mas às vezes, olha, é terrível, gente. Agora nós estamos falando aqui, dando um exemplo. Agora você imagina tudo que você vai fazer. É desse jeito. Tudo que você vai fazer é desse jeito. Isso aí nós estamos dando um exemplo. Mas tudo que você vai fazer é desse jeito. Pois é, eu fiquei sabendo. Quer dizer, pois é. É uma coisa de louco. É uma coisa de louco. Às vezes você não sabe como que aquilo aconteceu. Aí você vai pagar ali uma fortuna. Mas eu estou dizendo isso porque é tudo, gente. Tudo que você vai fazer nesse mundo é desse jeito. Tá certo? Aí você pensa, será que eu ponho essa roupa ou não ponho essa roupa? Será que eu assisto esse filme ou não assisto esse filme? É do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Sabia? É do mesmo jeito. Será que eu compro ou não compro? Será que eu pago ou não pago? É do mesmo jeito. Tudo que você faz nesse mundo está entre o bem e o mal. Tudo que você faz está entre o bem e o mal. Isso aqui que nós estamos falando, aí vem, sobra, aí vem a multa lá para você. Então o que você faz? Na pior das hipóteses, ou então na melhor, vem dentro de você uma revolta. Daquela revolta você pode maldizer. Daquela maldição você pode. E assim vai indo. Né? Não, agora eu vou fazer isso, isso e isso. Agora eu vou fazer assim, assim, assado. Tirou de mim, eu vou tirar de fulano. Então gera muitos males. Muitos males. Eu estou falando isso para mostrar a vocês. A gente pensa numa igreja. Deus nos chamou para uma igreja santa, santa, imaculada, perfeita, sem defeito. Uma igreja que anda nos caminhos de Deus, uma igreja que não tem pecado. ou seja, que não faz o mal. Uma igreja que não faz o mal. Bem, é possível, será possível? Aí vem o versículo 16. Se guardares o mandamento que eu hoje te ordeno, de amar o Senhor teu Deus, de andar nos seus caminhos, de guardar os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus preceitos, então, viverás. Quer dizer, então farás o bem. Então farás o bem. Vamos repetir? Se guardares o mandamento que eu hoje te ordeno, de amar o Senhor teu Deus e andar nos seus caminhos, de guardar os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus preceitos, então viverás. Ou seja, então farás o bem. Às vezes nós queremos fazer o bem, mas a gente, em vez de orar, a gente vai lá para o flamboyant. Veja que desgraça que é aquele flamboyant, né? Então o sujeito vai aprender o que ali? Então, se nós não tivermos cuidado, a gente desperdiça o tempo que a gente tem, que é muito precioso. Já chega o dia inteirinho que nós temos, o dia inteiro que nós temos, numa luta constante entre o bem e o mal. Aí hoje nós estamos folgados, mais tranquilos, a gente vai, por exemplo, hoje tem uma decisão Vila e Goiás ali. A semana inteira, o que passou na cabeça do sujeito foi Vila e Goiás, Vila e Goiás, Vila e Goiás. Aí o sujeito vai, ele tem que ir meio dia, porque se não for meio dia, uma hora, ele não vai pegar lugar lá hoje não. À noite vocês vão saber, entre 50 mil pessoas vai estar lá. Com os nervos na flor da pele. E tal, e tal. Eu duvido que você vai ver um bem. Eu duvido que você veja um bem. Você vai ver, não quer dizer, gente, que a gente não torça, que a gente não tem... não quer dizer, presta atenção, queridos irmãos, não quer dizer que você não vai lá no flamboyant comprar alguma coisa. Vai. Você vai, mas vai quietinho. E vai lá e compra o negocinho e sai e vai embora. Porque, às vezes você sabe, ó, só tem ali. E lá tem aquela loja, tem um produto que você quer. Teve um dia que teve um casamento, eu não sei por que cargas d'água, não arrumaram a minha camisa, não ajeitaram a camisa para mim. E já estava quase na hora do casamento, e quando eu fui olhar minha roupa, estava sem a camisa. E eu precisava, eu saí correndo. Falei, agora aonde que eu vou comprar? É lá, no inferno. Né? Aonde que eu vou comprar essa camisa? Não tinha outro lugar. Já quase na hora do casamento, quase não tinha outro jeito. Agora, se tirar ali para você passear, você tirar aquele lugar para você descontrair, aí é tal, como é que fala? é você dar mi pra bode. Concorda? Não é um bem, é um bem. É um bem. Não é um bem, não é um bem. É um lugar que a gente tem que ir em último caso. Então, o campo de futebol. Quem que vai lá, obrigado? Não é que a gente não gosta de assistir, às vezes, uma partida de futebol. E que por mais que seja ordenada direitinho, de irmão de cá, irmão de lá, ainda dá problema. Então você vai, mas você tem certeza que você vai sair dali, daquele campo de futebol de tarde, o que ganhou vai sair mal, imagine o que perdeu. 25 mil pessoas, mais ou menos a metade, vai sair de lá cuspindo marimbondo. E ai das pessoas que recebeu os marimbondos. Claro. Então é gente empurrando gente, é gente falando mal de gente, é gente bebendo, é gente desejando o mal, é gente maldizendo, é gente ofendendo. Homens com 70, 60 anos ali, quase morrendo do coração, de tanto ódio. Quando não morre, de tanto ódio. Amém, gente? Então, ó, ou a gente aprende. Nós estamos dando exemplo bem extravagante. Ou a gente aprende. Porque não precisa de tudo isso, não. Não precisa de tudo isso. Deuteronômio capítulo 30. Aliás, Deuteronômio, não, primeiro, capítulo 3. Só um minutinho, irmão. 1 Reis, capítulo 3. É. Pois é. Então, o mundo jaz no maligno. O Deus desse século é o diabo. E nós, então, vivemos aqui. Sabemos que as leis são injustas e que o mundo jaz no maligno, que as coisas são malignas. Então, a Bíblia diz assim, como devemos nos portar? Como, quem tem que se cuidar somos nós. Então, se eu saio andando e sei que todo lado está cheio de pardal, sei lá como é que é, está armadilhas, se eu sei que o negócio está armadilhado, então eu tenho que me cuidar. É a mesma coisa como eu falei, como eu, o caso do shopping. Ali está armadilhado. Ali está armadilhado, claro que está. Então não é um lugar para o filho de Deus passear, não. Sair para poder passear não é lugar. Você pode até me encontrar lá. Você pode me encontrar, mas você vai me encontrar naquela situação que eu estou falando ali. Amém? Eu vou com muito jeito, com muito cuidado. Você não vai... Eu rodando bobinha lá no flamboyante, eu não estou. Você não vai me ver lá nessa situação, não. Eu fui lá correndo fazer uma coisa que eu tenho que fazer e volto para trás. Ali é um lugar armadilhado. É, e muitos outros lugares, como eu estou falando. Um jogo de futebol desse, 25 mil pessoas de um lado, 25 mil pessoas do outro, escuta, depois você pega o resultado. Você pega o resultado. Não é um bem. Uma pessoa que sabe contar até 10, é capaz de entender, isso não é um bem, isso é um mal. Isso não é um bem, isso é um mal. Amém? Eu falei do 1 Reis, capítulo 3. Quem vai ler, por favor? Por que, que você Suzane, não lê também? Você lê a Laça, lê. Você fica brigando vocês três para ver o que lê. É, pode ler a partir do versículo 7. 1 Reis, capítulo 3, versículo 7.
1 Reis 3, 7. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso, que se não pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discerna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Estas palavras agradaram o Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus, já que pediste esta coisa, e não pediste longevidade, nem riqueza, nem a morte dos teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo.
Olha que coisa interessante. Ele não pediu a morte dos inimigos, não pediu riqueza, não pediu longa vida, quer dizer, não pediu saúde, ele não pediu saúde, ele não pediu longevidade de vida, ele não pediu a morte dos inimigos, que normalmente a gente quer que os inimigos da gente se danem, né? Ele não pediu. Agora você vê, né? Quantas orações às vezes são feitas erradas, erradas. Quantas orações são feitas erradas? Você está entendendo? Às vezes até na oração é feita errada. O quanto nós precisamos pedir a Deus para a gente saber, pelo menos, fazer uma oração. Porque, às vezes, até a oração é feita mal. Você fez a oração mal, de forma errada. Ou seja, não fizeste uma boa oração, fizeste uma má oração. Amém. E aí, ele não pediu a morte dos inimigos, não pediu longa vida, não pediu riqueza. O que, que ele pediu? Meu Deus, me dá sabedoria, me dá entendimento, porque quando aparecer as coisas, quando eu estiver entre o bem e o mal, mas, gente, como isso é grave. Por que que é grave? Porque cada mal que eu faço, gera morte para mim. Olha, me traz, danifica a minha saúde, danifica a minha moral, danifica o meu caráter, danifica o meu relacionamento com Deus. Cada mal que eu faço. Paulo chegou a entender isso de uma tal forma que ele falou assim, ó, maldito homem que sou, quem me livrará desse corpo? Amém? Por quê? Porque eu luto para fazer o bem, eu luto para não fazer o mal, mas o mal que eu não quero, eu estou constantemente fazendo. Agora, você imagina uma pessoa que não luta. Você imagina uma pessoa que não se esforça. Você imagina uma pessoa que não está buscando a Deus. Como é que ela vai se livrar desse mal? Como é que ela vai deixar de fazer o mal? Quem quer fazer o bem, vai fazer se buscar a Deus. Quem quiser fazer o bem, vai fazer se buscar a Deus. Vai fazer o bem se lutar, se pelejar. Eis que eu ponho diante de você o bem e o mal. Se nós não buscarmos a Deus, se nós não nos esforçarmos, se nós não pelejarmos, nós vamos fazer o mal. E se nós fizermos o mal, o que que vem? A morte. Morte. A morte é morte, morte espiritual, morte física, né? Morte do seu caráter, a morte da sua índole, morte, e assim vai indo. A sua saúde prejudica, e assim por diante. Pode ter certeza que isso é verdade. Isso é verdade. Aí, continua lendo, por favor. Você estava qual versículo? Hã? 11. Pelo que Deus lhe disse, porquanto pediste isso e não pediste para ti muitos dias, nem riqueza, nem vida de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernir o que é justo. Então, olha, presta atenção. Eu preciso, antes de mais nada, entender que aquilo é importante para mim. Tá certo? Então, eu vou buscar entendimento, porque eu sei que entendimento é muito importante para mim. É melhor do que tudo. Eu preciso disso. Então, essa luta, eu começo a fazer. Então, por exemplo, eu vou aproveitar o tempo, eu vou aproveitar a melhor leitura possível. Eu vou rejeitar a leitura que não for boa. Eu vou rejeitar a conversa que não foi boa. Né? Eu estava até contando para o Ramiro. E falei para o Ramiro, tive um sonho, uma visão, essa noite passada, eu não sei exatamente, atrasada, eu não sei exatamente se aconteceu, se vai acontecer, o que que é, mas eu tenho certeza, eu não fiquei nem um pouquinho satisfeito, não fiquei, Ramiro, né, contei para o Ramiro, não fiquei satisfeito, fiquei triste, e eu acho até que já aconteceu, viu, Ramiro, Então, é uma coisa assim que você, às vezes, você nunca imagina. Eu estava numa mesa, sentado numa mesa, e uma pessoa de frente de mim. E eu sabia que aquela pessoa, que aquela pessoa não era amiga, era inimigo. Eu sabia que era inimigo. E a pessoa estava sentada diante de mim. Mas era uma conversa assim, descontraída. Era uma coisa assim, normal. Mas eu sabia que era inimigo e parece que eu não podia ofender aquela pessoa, etc. Então, ali, ela colocou em cima da mesa ali, sabe aqueles queijos provolone, que chama? Aquele, né, defumado, aqueles queijos. Então, tinha lá vários queijos daquele em cima da mesa e tinha um outro pequenininho assim, bem pequenininho. Tem aquelas bolinhas assim? Aqueles pedacinhos, tinha um pedacinho daquele queijo lá. E eu sabia que aquela pessoa inimiga, eu sabia que eu não queria comer aquele queijo. Mas para não ser grosseiro, mal educado e tal, eu falei, eu vou comer só esse pedacinho. Eu vou ficar só com esse pedacinho. Mas você não quer, não vai... Não, aqui estão esses pedacinhos mesmo aqui. E assim, sem briga. Aí, você pega e come. E eu vi que eu tinha feito, que eu fiz o mal. Bem? Você não precisa de comer, tomar um litro de veneno para você morrer, não. Toma uma colherzinha só. Toma uma colherzinha. Não Amém? Você não precisa comer todos os queijos que estavam na mesa. Você comeu. Você sentou na mesa e comeu daquela mesa. Amém? Para um bom entendedor, um pinga é letra. Aí você vai, como hoje um pedacinho de queijo. Então, um pouquinho você está comendo o queijo inteiro. Então, se você continuar sentando naquela mesa, você vai, senhor, o que é isso? O que, que significa isso? Eu preciso cortar o mal. Cortar o mal pela raiz. Corta o mal. Nós temos que aprender a descobrir que aquilo é um mal e nós vamos cortar o mal. Amém? Porque senão, daqui um pouco, você mesmo está montando a mesa, você mesmo está colocando os queijos na mesa. Então você, a igreja é uma luta constante contra o mal. Contra o mal. E cortando, rompendo. Não, isso não é um bem. Eu já sei que não é um bem. E se não é um bem, é um mal. E se é um mal, não pode continuar sendo feito. Não pode continuar sendo praticado. Não pode continuar. Se continuar, o que vai acontecer? A morte. Aí a morte. Aí você pode contar certinho com a morte. Que morte? Espiritual, material, moral, tudo, tudo. Você vai ver o resultado depois. Você vai ver o resultado depois. Foi embora a sua paz, foi embora o seu conforto, foi embora a sua tranquilidade, foi embora a sua saúde. Pronto. Não é assim? Vocês concordam? Amém. Versículo 12. Suzane, por favor.
12. Eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que me pediste eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Despertou Salomão e eis que era sonho.
Era um sonho. Olha aí. Era um sonho. Não era a oração de Salomão mesmo. Era um sonho. O que, que nós estamos querendo dizer com isso? Que às vezes, nós não somos capazes de fazer uma oração dessa. Às vezes nós não somos capazes de fazer uma oração dessa, mas Deus fez a oração para ele. Deu a oração para ele no sonho. Agora, Salomão, se foi inteligente como foi, o que, que ele fez? Pegou o sonho e falou, eu vou fazer da oração de Deus a minha oração. Eu vou aproveitar a oração que Deus fez e vou colocá-la como se eu tivesse feito. E eu vou fazer exatamente isso. Amém? E sapecou a pedir a Deus o quê? Sabedoria. E Deus encheu Salomão de sabedoria. E porque ele viu, e por que você não pediu as outras coisas? Eu vou dar também para você as outras coisas. Pronto. Vamos ter juízo. Vamos ser mais inteligentes. Né? Vamos ter juízo. Vamos largar de ser besta. Idiotas. Vamos aprender com a oração que foi feita por Deus. Amém. E acreditar. Senhor, me dá sabedoria. Porque é muito difícil discernir entre o bem e o mal. Senhor, me dá entendimento. Eu vou ler. Eu vou prestar atenção nas reuniões. eu vou ouvir um CD, sabe, eu vou me apegar a Ti, Senhor, eu vou buscar o Senhor, porque eu tenho certeza que o Senhor vai me dar sabedoria. E junto com a sabedoria vem o quê? Aí, meu filho, aquilo que você nem está pedindo. Aí vem no pacote vem o seu namorado. Você não estava pedindo namorado. Você não estava pedindo namorada. Você não estava pedindo emprego. Patrão justo. Você não estava pedindo nada disso. Mas veio. Você não estava pedindo as coisas e veio para você. Veio. E muito mais. Veio o quê? Vida. Veio vida. Veio saúde, veio alegria, né? Veio amizade, veio, que coisa gostosa, quanta coisa veio. Seu caráter, sua personalidade, sabe? Brilho, pessoa passou a ser uma pessoa, né? Amém? Concorda, gente? Que coisa bonita, que coisa perfeita. Interessante que logo em seguida aparecem então as duas mulheres, versículo 16. Então vieram duas mulheres diante de Salomão, né? E a mulher alegando: esse filho é meu, e a outra: esse filho é meu. Todo mundo sabe da história: esse filho é meu, não é meu, é meu, é meu, é meu, não é meu. E Salomão resolveu o problema com maior tranquilidade. Amém? Com maior tranquilidade ele resolveu o problema. Então, olha, aproveita o seu tempo, busca a sabedoria, busca Deus. Gasta o seu tempo com o que é vida, gasta o seu tempo com coisa que é preciosa. Realmente procura assim, sabe? E seja sábio, seja prudente, seja sábio. Uma coisa que você entende que é um mal, tira da sua vida. Aquilo é um mal, então espana aquilo da sua vida. Eu tenho certeza que aqueles que zombam de você hoje, amanhã vai se arrepender e dizer: por que que eu não fiz do jeito que o Ender fez? Por que que eu não segui o Ender? Por que que eu fui escutar que eu não devia ouvir? Amém, gente? Amém? Então Deus coloca diante de nós, dona Amadora, o bem e o mal. Sempre estará diante de nós, o bem e o mal. E Ele nos está ensinando, dando a nós juízo. Juízo, meu filho, tem juízo. Aprenda. Porque de uma coisa você pode ter certeza, você sabe. Interessante o seguinte, que a gente mesmo de repente começa a saber: não, isso não é de Deus, isso não está certo, isso não é bom. Né? Às vezes, ir lá no Serra Dourada, um estádio bonito, eu posso ir lá numa outra hora, olhar, ver o estádio do Serra Dourada bonito, eu posso ter simpatia por um time, por outro time, tá? Mas eu sei que aquilo hoje ali, daquele jeito, não vai funcionar. Amém? Se eu for, eu vou sair de lá com a cabeça doendo. Eu vou sair de lá, eu sei que não é um bem, é um mal. Amém? É um mal. Você vai para um show, aí vem um filho de Deus, vai lá pro show de Ziquezira e qualquer um outro lá. Aí vai lá um filho de Deus, ele sabe
que lá não tem Deus.
Ele sabe que é um mal, não sabe que é um mal, filho? Sabe. Por que que sabe que é um mal?
Porque Deus não está lá.
Mas por que que nós temos certeza que é um mal? Vamos ver.
você está ali não vai te causar nenhum bem. Antes...
Aí, mas mesmo assim ainda não resolveu. Por que quem sabe que é um mal? É, esse povo aqui não, eles não vão. É porque... Ninguém aqui mexe com isso, graças a Deus. Por que quem sabe que é um mal, filho? Por que quem sabe que é o mal, Karina?
Pelas coisas que tem lá, né? Pelas coisas que acontecem.
Uai, é bebida, é conversa, é intriga, é inimizade, é concorrência. É muita coisa.
Uai, deixa eu ajudar pra vocês. Vocês não vão, eu vou muito nesse troço. É o seguinte. Uai, os ladrões estão lá pra visitar os carros. Os ladrões estão lá pra poder... roubar os carros. As pessoas que vendem bebida estão lá para poder vender bebida. Os que querem roubar carros estão lá para roubar carro. Os traficantes, como é que chama? Os que vendem droga? Como é que chama? Passador. O Fernando vai explicar para nós. Os passadores de droga, etc. Tal. Vai para outro lugar, vai lá para... Vamos lá para a reunião do Tatiaia passar droga? Não vão, não vão. Eles vão para lá, eles vão para lá. Então lá estão os traficantes, lá estão os passadores de droga, lá estão os ladrões de carro. Os ladrões de carro falam, olha, tem um show, tá assim, olha, dedo no nariz. É um show espetacular lá, nós vamos fazer hoje a feira. Amém? Aí você vai gente com piercing na orelha, no nariz, no umbigo, em todo lado, você pode imaginar, vai lá os caras. Amém? Você quer encontrar com corumbá, lembra, sabe, todo mundo ouviu falar no corumbá? Você encontra com corumbá lá. Você quer conhecer, quem quer conhecer o corumbá? Não sei se ele está solto, tá? Mas se você quiser encontrar com o capeta, é lá se não estiver mais ocupado. É lá. É lá que você vai encontrar a droga, é lá que você vai encontrar as pessoas mal vestidas, é lá que você vai encontrar as prostitutas, prostituto. É lá. Ou não é?
É lá mesmo.
Aí o filho de Deus, o que é que o filho de Deus fala, filho, para justificar a ida de lá? Como? Não é, como que o filho de Deus fala para ir lá?
Olha, eu vim aqui só para ver onde que esse mundo vai parar, que não tem lógica.
Amém. Ó, aí a pessoa já fala, não tem importância, eu não vou me misturar com as coisas, eu vou só para poder olhar o que que tem, posso ou não posso, o que que tem a gente ver. Ah, então tudo é proibido, tal, etc. Normalmente, não. Eu lembro quando, às vezes o Eduardo chegava para mim, meu filho, você vai, eu vou te abençoar, porque eu não vou amaldiçoar meu filho. Você vai, vai com Deus, se Deus tem misericórdia de você. Mas saiba que é um mal. Saiba que é um ambiente maligno sobre todos os aspectos. Amém? Mas você vai, você quer ir, você vai. Cuidado. Vai assistir o jogo, vai, mas cuidado, porque eu já não vou mais, eu já passei disso, não é assim? Vem? Quando eu me converti, tem coisas que eu passei a régua, tem coisas que eu passei a régua, nunca mais fiz. A partir, tem coisas que até hoje eu estou pelejando, mas tem coisas que eu eliminei da minha vida. Amém? Nunca entrei mais numa sala de cinema Nunca mais. Não vou. Tem outras coisas mais importantes, melhor. Nunca mais fui no estádio. Eu entendo que eu não preciso. Eu entendo que tem coisa que eu possa resolver de outra forma. Eu acho, eu, ninguém precisa me copiar aqui, mas eu acho que é um mal. Amém? E assim por diante. Então você mesmo vai eliminando, você mesmo vai fazendo, limpando, jogando água e tirando aquilo que você entende que é um mal. Agora, se você entende que não é um mal, continua fazendo. Show. Eu já tenho notícia de muitos irmãos nossos aqui, muitas irmãs, irmãzinhas, irmãos, etc., né, que ainda se arrisca. Ainda se arrisca. Aí no show. Agora, me explica. O bem que você tira de lá. Só isso. Não precisa nem falar que é um mal, não. Me explica o bem que você tira de lá. Qual, Marilei? Qual? É.
Nenhum. Talvez só aprender que não deve faltar, né?
Tá bom, pelo menos. É. Pelo menos um mal, um bem. Amém, gente? Amém. Então, será que Deus falou conosco hoje aqui? Hein? Será que Deus abriu os nossos olhos? Então, a Escritura assim, se fordes zelosos do bem, se fordes zelosos, apegai-vos ao bem, resisti ao mal, e ele fugirá de vós. Apega ao bem. Amém? Empenhe-se por fazer o bem. Então nós temos que fazer isso, esforçar. Por isso aí, olha, atenção, o santo vai ficando cada vez mais santo, o justo vai ficando cada vez mais justo. Amém? O santo santifica-se ainda mais, né? Amém? Por quê? Porque ele se empenhou, ele se esforçou e foi limpando, tirando. Pediu a Deus, Senhor, mostra para mim. Às vezes a gente tem dificuldade. Pede a Deus, ora, pede a Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos purifique de todo pecado. Todo pecado. Todo, todo. Amém? Amém, junto, pega aí. Para a gente encerrar. Está na hora. 5 minutos só e nós vamos encerrar.
Realmente, hoje parece que ficou mais clara a questão do desse juiz, né? Juiz que Deus está querendo formar em nós. O senhor iniciou a reunião. O homem agiu, ele tinha duas coisas que fez o homem morrer, né? Não ter juízo e comer de uma coisa que não devia ter comido. Então hoje é a mesma coisa, hoje está sendo colocado muitas mesas para a gente a todo momento. E por não ter juízo, o senhor falou, as pessoas estão morrendo. Mas, inclusive, eu estou falando com ele, eu quero ver a solução disso tudo aí que o senhor falou. Aí o senhor mostrou, né, que pede a Deus. Porque a todo momento nós estamos colocando diante do bem e o mal. E cada mal que a gente se depara nos causa morte. Então, aí você falou, só vai entender isso quem estiver buscando Deus mesmo. Só vai fazer o bem quem estiver buscando a Deus. E outra coisa interessante que eu não tinha olhado esse detalhe de Salomão, né? Não foi Salomão que pediu, né? Ele sonhou. Deus deu um sonho para ele. Ele entendeu. Aí ele fez a mesma oração. Eu não tinha pensado nesse detalhe. Quer dizer, eu acho que Salomão não tinha nem capacidade de pedir essas coisas. Mas Deus deu um sonho para ele. Ele guardou o sonho para ele e orou em cima. E não veio só a sabedoria, né? Veio aquilo que você nunca esperava. Que você não pedia, né? Vê sabedoria, vê honra, vê seu caráter, que interessante, né? Que bênção, amém mesmo.
Amém, gente? Vocês estão entendendo? Ó, não fica triste, não. Amém? Tem gente que fica triste. Né? Fica pensando agora, como que eu vou fazer? Não fica triste, não. Você vai continuar indo. Amém? Até a hora que você entender que é um mal. Que é um mal. E a hora que você entender que é um mal, você vai sair dali. Você vai evitar. Amém? Abre aí ainda sua Bíblia em 3 João. Terceira cartela, são 3 cartas de João. Você vai abrir a terceira rapidamente para você ver. São poucos versículos aí. Só um versículo. Terceira carta de João, versículo 11. Diz assim: amado, não imites o mal. Não imites o mal. Não é apegado, diz assim, mas o bem. Imita o bem. Não se apegue ao mal. Apegue-se ao bem. É uma obrigação nossa aprender separar o bem do mal. Sabia? É uma obrigação nossa. Aprender. Deus, e foi o primeiro versículo que eu li. Eu disse: olha, Deus falando lá, eu coloco diante de vocês o bem e o mal. E é uma obrigação nossa. Ontem uma irmã, não sei se ela está aqui, me procurou. Irmão, o que o senhor acha que eu faço? Eu faço isso ou eu faço aquilo? Muitas pessoas às vezes nos procuram exatamente para dizer: o que eu faço? Eu faço isso ou eu faço isso? Quem tem que resolver? É ela, é ela. Eu não posso resolver isso para ninguém. Eu não posso dizer para você: Fernando, faz assim. A palavra é pregada, a palavra é falada. O conselho de Deus, ele vem aqui, ó. O conselho de Deus vem aqui. Aí cada pessoa vai escolher. Porque é ela, a pessoa que precisa de fazer isso. Porque quando ela faz, ela que ganha. Ela que ganha. Amém? Ela que ganha. Vocês não viram eu contar o sonho que eu sentei numa mesa e comi um pedaço do queijo? Quem errou? Foi eu que errei. E eu tenho que ver onde é que foi, por que foi. Eu só sei que eu errei. E eu, por fato de eu estar aqui, eu não posso errar? Posso. E o fato de eu estar aqui, eu errar, vai ficar por isso mesmo? Não, eu vou ser corrigido. E eu comi um pedaço do queijo que eu não tinha que comer. Amém? Então é isso aí. Ninguém assusta não. Você vai começando agora. Às vezes você está começando a sua vida agora. Você vai começar a observar o quê? O mal e o bem. O certo e o errado. E vai sempre puxando para o seu lado o bem. Não, isso eu não faço mais. Isso é errado. Isso não está certo. Isso é isso. Então tem uma série de coisas que a gente vai edificando, crescendo. Até você chegar à estatura do varão perfeito. Amém? Paulo fala assim: quando eu era criança, eu fazia as coisas de criança. Então, as crianças ainda vão fazer muita coisa errada. Criança aqui, gente, são aqueles que estão começando a buscar a Deus. Eles fazem muita coisa que é de criança. Mas Deus vai orientar e eles também vão crescer. Eles também vão crescer. E os mais velhos, os que não fazem mais, vão ficar aqui para ajudar. Amém? Por isso é que tem os anciãos, os apóstolos, os profetas, os mestres, os anciãos, aqueles que já, né, você quer ouvir, a pessoa ia lá, Salomão, ia lá atrás de Salomão para poder aprender. Amém? Amém. Wellington.
Amém. É, realmente é muito importante, assim, estava pensando que não é importante a gente estar ouvindo isso, que a gente renova a nossa fé, né? E a gente afirma dentro da gente aquilo que realmente a gente está buscando. Eu estava pensando aqui nas coisas erradas que a gente faz, né? Nos erros que a gente faz, né? E o senhor falando aí, eu estava lembrando que o que realmente traz alegria para nós é você ter Deus dentro de você. Essa é a verdadeira felicidade que a gente tem aqui na Terra. Porque quando você erra, você peca, causa uma tristeza espiritual muito grande. É aquela morte que o senhor estava falando. De repente você se sente distante de Deus, né? Então, a palavra de Deus vem para nos orientar, falar, o que é certo, o que é errado, para a gente tomar a decisão. Às vezes a gente passa por situações, igual você está falando do sonho, o senhor viu que ele é um erro e provavelmente vai até ajudar o senhor a não comer mais aquele queijo. Não é verdade? Então, a importância de a gente estar reunindo, ouvindo essa palavra, todas as vezes que eu venho aqui, eu vejo que é a palavra de Deus mesmo, porque ela é diferente, né? Ela não é, a gente vê que ela é pura, não é verdade? Ela vem trazendo a verdade, às vezes é doído, né? Às vezes é doloroso, mas depois a gente sai aliviado, né? A gente sai curado daqui. Então, com vontade de fazer o bem, né? Outra coisa que eu vi aí, o que vai fazer? O que a gente tem que amar a Deus. Só amando a Deus é que a gente vai conseguir fazer essas coisas. Por quê? Você vai dar ouvido, você vai ali chorar, ó, Pai, me ajuda. E Ele vem e te orienta, coloca essa fé dessa forma dentro do seu coração. É que vai te livrar dos erros, porque a nossa tendência é errar, é fazer as coisas erradas. É? Amém.
Amém. Amém. Muito bom. Amém. Aleluia.
Amém. É isso mesmo. Porque lá fora a gente está lutando, né? E a luta se opera dentro de nós, né? Aí, como a Juliana está falando, que a gente chega aqui, que a gente está fazendo de errado lá, e que a gente está lutando e está lutando e tal, e sozinho a gente não consegue. Chega que Deus corrige, né? Deus fala, olha, minha filha, é assim, assim, assado. É melhor para você fazer o que eu estou te mandando. Se você fizer errado lá fora, a consequência é quem vai ter que pagar é você. Né? Mas às vezes a gente precisa fazer errado para aprender, né? Para chegar aqui e Deus corrigir. Ai, não sei.
Amém. Principalmente os jovens, né? Hoje, os jovens hoje têm passado maus pedaços, porque o que se ensina de mal, concorda, Vanilda? Os jovens têm passado maus pedaços. Em consequência, os pais sofrem, né? Porque os pais sofrem, os pais já não sabem mais o que faz. Porque, meu Deus do céu. Agora, eu pergunto a você, uma novela daquela, daquelas, é um bem ou é um mal? Assim, agora assim, faz um cap. Aqui. É um bem ou é um mal? Por que é um mal?
É porque ensina tudo ao contrário, né? O namoro errado, o casamento errado, a maneira de se vestir errada, a maneira de se portar com os pais errado. Então, tudo que você vê ali está errado. São armadilhas que, se você alimentar, você acaba fazendo também.
Então, é um mal, e olha, um mal terrível. Um mal terrível. E você, sabendo que é um mal, ainda assiste?
Não. O certo é não assistir, né? Não é,
Amém.
Ah, não, eu vou ver para ver o que está errado.
E tem muitos irmãozinhos nós que assistem, não perde a novela.
É verdade, isso é verídico.
E é um mal. E sendo mal, o que vai fazer, Wendel?
Fazer morte.
Morte.
É, tristeza.
Tristeza.
É, etc.
Doença física. Você pensa que não, hein? Vocês pensam que não. Não, não, o que, que tem? Não faz nada. Doença física. Doença espiritual. Depressão. Muitos não pensam, não imaginam que aquilo causa. Não entende, não, nem passa o que aquilo é capaz de causar para você. É um mal. É um mal. E assim vai indo. Se você acha que é um bem, gente, você mesmo analisa. Sabe o que está escrito aqui assim? Assim, ó, julga você mesmo o que é justo. Julga você mesmo o que é um bem e o que é um mal. Então, se você acha que é um bem, como eu falei, continua. Mas se você entende que é um mal e continua fazendo, aí já não é. Aí o que, que é? Hã? É, aí se a pessoa continua fazendo, está vendo que não, tá, que não deve ser feito. Faz não, gente, ó. Luta, peleja, entendeu? Tem misericórdia, Senhor, tem dó. Arranca a tomada, desconecta lá o trem lá. Mas não assiste, não. Porque você sabe que é um mal. Corta o mal. Vai eliminando o mal. E você vai ver daqui uns dias. Você não sente falta mais. Isso não. Aquilo não vai mais fazer falta para você. Amém? Do contrário, vai ficando de mal a pior. De mal a pior. Amém? Vamos curvar nossas cabeças. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Desculpa. Perdão. Amém? Se eu peguei muito no pé de vocês hoje. Perdão. Se eu estou exigindo muito de vocês. Mas a verdade, o bem vai nos dar a paz, a saúde. O bem vai nos dar vida eterna. O bem vai nos livrar do mal. O bem vai nos aproximar de Deus. Que nenhuma palavra torpe, né, nenhum pensamento errado, nenhum conselho maligno saia de nós. E que mesmo sabendo que muitos males ainda temos de fazer, mesmo sabendo que muitas coisas erradas ainda vamos praticar, Senhor, a igreja que está aqui quer fazer o bem e não o mal. A igreja que está aqui, Senhor, pede ao Senhor sabedoria. Pede ao Senhor que o sonho de Salomão seja dado a nós também. que nós também tenhamos o mesmo desejo, a mesma vontade, a mesma intenção de praticar o que é justo, que é bom, que é direito. Que o Senhor nos ajude a entender que nós podemos viver muito bem distante do mal. Nós podemos viver muito melhor longe do mal. Tem misericórdia de nós, Jesus. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Amém. Aí no seu coração, Senhor, ensina eu te buscar, me alimentar dessa árvore, comer o fruto da árvore que é boa, da árvore da vida. Ajuda-me, Senhor. Nós possamos ser realmente uma luz para o mundo. Nós possamos ser o caminho para os que estão em trevas, né? Nós possamos ser a direção para os que estão perdidos. Oh, amém, Jesus. Aleluia. Faz de nós a vontade do Senhor. Aleluia. vez, só mais uma vez.
Não me cansarei.
Todo mundo, só mais uma vez. Bem forte, bem forte. Da árvore da vida, você não vai fazer o mal. Apegue-se a Deus, bem? Aproxime de Deus, aumente as suas orações, aumente as suas, o seu relacionamento com Deus, melhore o seu relacionamento com Deus e você vai vencer o mal, bem? Você vai vencer o mal. Abraço, seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.